Capítulo 2. A Era da Industrialização. São Paulo, metrópole superlativa, é a maior e mais populosa cidade da América Latina, com 12,4 milhões de habitantes. Considerando toda a região metropolitana, com as cidades do ABC e outras, o número salta para espantosos 22 milhões. Uma explosão populacional se deu no início do século XX e foi impulsionada pelo sucesso da economia cafeeira e pela industrialização. Em 3 décadas, o número de moradores da capital paulista saltou de 64.934 para 579.033. Naquele momento, a Serra do Mar e seus rios cumpriram uma tarefa importante. O motivo é a demanda por energia elétrica e água, sobretudo depois que, em 1924, São Paulo enfrentou uma das piores estiagens de sua história, que reduziu quase 30% do fornecimento de eletricidade. Desde 1889, a empresa inglesa de São Paulo, Tamway Light Power Co., era responsável pela produção e distribuição da energia em São Paulo. Diante das crises hídrica e energética, a Light obteve, em 1925, a autorização dos governos federal e estadual para implementar o projeto Serra. Sob a liderança do engenheiro americano Asa White Kenney Billings, os objetivos principais consistiam na criação de um grande reservatório no alto da Serra do Mar, além do aproveitamento do relevo da cadeia montanhosa para instalar uma usina hidrelétrica em seu sopé, em Cubatão. A engenharia de Billings foi inovadora para a época e definiu uma imagem emblemática para quem se desloca entre a Baixada Santista e a região metropolitana. No topo da serra, ergue-se um edifício, a Casa de Válvulas, de onde saem 8 tubulações que cortam a montanha. Situadas a 720 metros de altitude, as águas do reservatório Rio das Pedras correm por esses adutores ao encontro das turbinas das unidades geradoras de eletricidade da usina Henri Borden, na planície litorânea. O segundo estágio do projeto Serra exigiu 5 anos de obra e foi alcançado em 1933, o reservatório Rio Grande, mais tarde rebatizado de Represa Billings. O Grande nasce na Serra de Paranapiacaba e era o principal afluente do Rio Pinheiros, que atravessa a capital paulista. Mas sua paisagem mudou completamente após o barramento que inundou uma área de 130 quilômetros quadrados, formando um lago de 800 quilômetros de perímetro e capaz de armazenar 1,2 bilhão de metros cúbicos de água. A Billings garante o fornecimento de água para boa parte da região metropolitana, mesmo em anos de crises hídricas graves, como a de 2014. Até hoje, um canal direciona a água da Billings para o reservatório Rio das Pedras. Em uma década de funcionamento, a capacidade da produção de energia da usina Henri Borden passou de 28 mil para 54 mil quilowatts. Toda essa energia facilitou o crescimento populacional e a industrialização das regiões metropolitana e de Cubatão. Para atender a demanda energética, a Light construiu as estações elevatórias de Pedreira e Traição, a fim de reverter o curso d'água do Pinheiros, afluente do rio Tietê, e destiná-los a Billings, para aumentar a sua capacidade. Ao maior volume d'água que chegava ao sopé da Serra do Mar, se somaram outras 6 unidades geradoras instaladas na Henri Borden, entre 1938 e 1951. A empresa ainda construiu mais uma usina, dessa vez subterrânea, situada em uma caverna de 120 metros de comprimento, 21 de largura e 39 de altura, no maciço montanhoso. Com isso, a hidrelétrica alcançou uma capacidade instalada total de 889 megawatts e contribuiu para a consolidação do polo industrial de Cubatão. A represa Billings transformou os corpos hídricos no Vale do Jurubatuba, em uma imensa lagoa que banha seis municípios no sul da metrópole. Quase 70% de sua área está situada em São Bernardo do Campo, mas os oito braços do reservatório abrangem também Santo André, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e o extremo sul de São Paulo. Além do Grande, o manancial é alimentado pelos rios Pequeno, Pedra Branca, Taquecetuba, os ribeirões Bororé, Cocais e Guacuri, e os córregos Grota Funda e Alvarenga. Na década de 1930, o Grande ABC era dividido entre o município de São Bernardo do Campo e o distrito de Santo André. As primeiras indústrias já começavam a chegar na região. Atraídas pela facilidade logística da primeira ferrovia do estado, a Estrada de Ferro Santos Jundiaí e da rodovia Anchieta. Mas a população e, consequentemente, a demanda por energia e água ainda eram pequenas. Em 1934, 4.036 pessoas viviam no centro urbano de São Bernardo e 17.012 no de Santo André. Um novo dilema envolveu a Billings a partir dos anos 1940. Se, por um lado, as estações elevatórias de Pedreira e Traição garantiam fornecimento de energia para a região metropolitana e evitavam enchentes na capital, por outro, a reversão do curso do Rio Pinheiros passou a poluir progressivamente o reservatório. As águas vinham carregadas de efluentes domésticos e industriais, que caíam no Tietê e no Pinheiros, de uma São Paulo que já abrigava 2,1 milhões de habitantes, mas pouco investia em saneamento básico.